Olá, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast 993. Hoje vou resumir e analisar o livro Como Lidar com Pessoas Manipuladoras, de George Kay. Simon Piaget é um livro de psicologia aplicada e autoajuda voltado a reconhecer padrões de manipulação interpessoal e a responder a eles de forma mais lúcida e eficaz. A obra parte da ideia de que pessoas manipuladoras costumam agir por meio de agressão dissimulada, usando charme e ambiguidade, culpa e distorção de fatos para obter vantagens sem parecerem agressivas. Em vez de tratar o problema apenas como falta de comunicação ou conflito de personalidade, o autor propõe uma leitura centrada em dinâmica de poder e caráter. O objetivo do livro é ajudar o leitor a identificar sinais de manipulação em ambientes familiares, profissionais e sociais, entender por que tantas vítimas demoram a reagir e aprender formas concretas de se proteger. É um título especialmente útil para quem busca uma visão prática, direta e clínica sobre relacionamentos abusivos e controle psicológico. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a manipulação como agressão dissimulada e não como mero conflito relacional. Um dos pontos centrais do livro é a definição da manipulação como uma forma de agressão dissimulada. Isso muda a forma de interpretar interações aparentemente normais, porque o foco deixa de ser apenas o desacordo e passa a ser a intenção de controlar, dominar ou extrair vantagem do outro sem assumir abertamente essa postura. George Kay. Simon destaca que muitos manipuladores agem de maneira sutil, quase indetectável, o que explica por que suas vítimas frequentemente percebem o problema, apenas quando já estão em posição fragilizada. Essa abordagem é importante porque desloca a discussão de traços superficiais, como simpatia ou frieza, para o modo como a pessoa usa relações e linguagem como ferramentas de poder. O livro, assim, oferece um enquadramento mais preciso para situações em que a agressão não aparece em forma de confronto direto, mas em sabotagem, omissão estratégica, distorção e pressão psicológica. Esse olhar analítico é o que dá ao texto sua utilidade prática. Em segundo lugar, por que o manipulador pode parecer carismático enquanto mantém controle? O livro enfatiza que manipuladores muitas vezes se apresentam como encantadores, prestativos ou razoáveis, o que dificulta a identificação do risco. Essa aparência socialmente agradável não é vista como contradição, mas como parte do mecanismo de manipulação, uma sessão ou objetivo é parecer correto enquanto se vence a disputa. Em vez de depender de força explícita, o manipulador costuma operar por imagem, sedução e credibilidade aparente. Isso ajuda a explicar por que supervisores, colegas, cônjuges ou familiares podem ser percebidos como confiáveis, mesmo quando minam a autonomia alheia. O autor também sugere que essa dualidade entre aparência e intenção confunde a vítima e atrasa a reação defensiva. A análise é relevante porque mostra que não basta observar o tom educado ou a postura socialmente adaptada de alguém. É preciso examinar padrões de comportamento ao longo do tempo. O livro ensina o leitor a olhar para coerência, consequência e repetição, e não apenas para a impressão inicial que a pessoa causa. Em terceiro lugar, as táticas de poder usadas para forçar hábitos e justificar o abuso. Outra contribuição importante do livro é a identificação de táticas de poder empregadas por manipuladores para impor sua vontade, sem assumir responsabilidade direta. O texto indica que esses indivíduos frequentemente tentam forçar seus hábitos, redefinir regras a seu favor e justificar seu comportamento de modo a manter a vantagem moral. Isso inclui inverter a culpa, agir de forma ambígua e fazer com que a outra parte pareça exagerada, sensível demais ou injusta. A utilidade dessa leitura está em mostrar que a manipulação não depende apenas de mentiras explícitas. Muitas vezes ela opera por enquadramento estratégico da situação. Em vez de discutir apenas o que foi dito, o livro chama atenção para o efeito produzido confusão, desgaste e perda de posição da vítima. Ao entender essas táticas, o leitor passa a reconhecer melhor quando está entrando em uma dinâmica de dominação travestida de razoabilidade. Essa é uma diferença importante em relação a livros mais genéricos sobre relacionamento, que tratam conflito como simétrico e não como disputa de poder. Em quarto lugar, os quatro motivos que mantêm vítimas presas a relações abusivas, o livro também aborda por que tantas vítimas têm dificuldade de se libertar de relações abusivas. apresentando quatro motivos para essa permanência. Embora a obra resuma esses fatores em linguagem prática, o ponto de fundo é que o aprisionamento psicológico raramente depende de um único elemento. Ele costuma combinar confusão emocional, esperança de mudança, desgaste gradual e percepção distorcida da própria responsabilidade. Em muitos casos, a vítima continua tentando negociar com alguém que não está disposto a negociar em igualdade de condições. Isso produz ciclos de dúvida e autocobrança, nos quais a pessoa afetada passa a se questionar mais do que questiona o agressor. O livro é relevante porque não trata a permanência como fraqueza moral, mas como resultado de uma dinâmica relacional assimétrica. Essa leitura reduz a culpa da vítima e aumenta a capacidade de diagnóstico. Ao esclarecer os mecanismos que prendem alguém a uma relação abusiva, o autor amplia o entendimento sobre por que sair de tais vínculos é frequentemente mais difícil do que parece de fora. Por último, ferramentas de empoderamento para redefinir limites e reconhecer vulnerabilidades. O aspecto mais pragmático do livro está nas 12 ferramentas de empoderamento apresentadas para fortalecer o leitor em seus relacionamentos. Essas ferramentas não funcionam como fórmulas abstratas, mas como recursos para recuperar clareza, estabelecer limites e responder com menos passividade a tentativas de controle. O livro também chama atenção para pontos fracos pessoais que podem tornar alguém um alvo mais provável de manipulação, o que acrescenta uma dimensão de autoconhecimento à defesa interpessoal. Em vez de defender uma postura puramente reativa, a obra propõe redefinir os termos da interação antes que o manipulador imponha a estrutura do conflito. Isso inclui perceber quando a disputa está sendo enquadrada de modo injusto e recusar participar de um jogo assimétrico. Essa combinação entre análise do outro e exame de si torna o livro mais sólido do que obras que apenas ensinam a dizer não. Aqui, a proteção depende tanto de estratégia quanto de discernimento. Em conclusão, este livro é indicado para leitores que convivem com pessoas controladoras, passivo-agressivas ou emocionalmente abusivas, seja no trabalho, na família ou em relações afetivas. Também é útil para profissionais da área de saúde mental, mediação, liderança e recursos humanos, porque oferece uma linguagem prática para identificar padrões de manipulação sem reduzir tudo a conflito de personalidade. Seu principal benefício está em transformar uma experiência frequentemente confusa em um problema mais legível, centrado em poder, intenção e estratégia relacional. Isso ajuda o leitor a reconhecer sinais precoces, reduzir a autoculpa e responder com mais firmeza e precisão. Entre livros do mesmo campo, a obra se destaca pela ênfase clínica e pela leitura direta da agressão dissimulada como núcleo da manipulação interpessoal. Em vez de oferecer apenas conselhos genéricos sobre autoestima ou comunicação, George Kay, Simon propõe uma estrutura interpretativa que ajuda a entender por que certas relações se tornam tão desgastantes. É um livro especialmente valioso para quem quer menos consolo abstrato e mais discernimento aplicável ao cotidiano. Se você quiser apoiar George Kay, Simon PhD, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!